DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da DW, a voz da Alemanha. No estúdio está hoje Nadia e Sufo. Conheça os destaques da emissão desta noite de quinta-feira, 27 de agosto de 2020. 30 anos de democracia em Moçambique marcados por retrocessos preocupantes.
A qualidade eleitoral é muito sofrida ainda. Órgãos eleitorais constituídos de forma não consensual, revisões constitucionais feitas sobre o joelho, sempre na véspera das eleições.
Também precisamos de assegurar que efetivamente haja liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, de pensamento, de associação.
Na Guiné-Bissau, o governo introduz ensino de língua árabe nas escolas e desencadeia polémica. E no centro de Moçambique, há atrasos no pagamento de subsídios às vítimas do ciclone Idai. Em Moçambique foram oficialmente lançadas as celebrações dos 30 anos da democracia. A sociedade civil e políticos apontam as eleições turbulentas, os retrocessos nas liberdades de expressão e de imprensa e os períodos de guerra entre a RENAMO, o maior partido da oposição, e o governo, como as manchas desta conquista. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Políticos e sociedade civil apontam as eleições turbulentas, violações dos direitos humanos, liberdades de expressão e de imprensa, como as manchas da democracia nos 30 anos desta conquista. Nestes 30 anos, cujas celebrações oficiais iniciaram-se nesta quinta-feira, as entidades destacam também os intervalos de guerra que se registram entre o governo e a RENAMO, maior partido da oposição. Mas o ativista social Tomás Vieira Mário refere-se ao histórico das eleições desde 1994, que entende que sempre foram turbulentas.
A qualidade eleitoral é muito sofrida ainda. Aí temos eleições muito problemáticas. Órgãos eleitorais constituídos de forma não consensual, revisões constitucionais feitas sobre o joelho, sempre na véspera das eleições. Tudo isso tira qualidade às eleições.
O Instituto para a Democracia Multipartidária lembra que ainda falta confiança nas instituições democráticas e soberanas, segundo o diretor executivo da instituição, Hermenegildo Mujovo.
Um exemplo nas eleições passadas que nós tivemos é que, apesar de alguns partidos terem levado algumas reclamações para o Conselho Constitucional, o resultado de lá saiu não lhes agradou e, por outro lado, para além de não lhes ter agradado, já tínhamos essa questão que é recorrente, que é a falta de confiança nessas instituições.
O político Raul Domingos, antigo número 2 da RENAMO, refere que, dentre vários cenários que marcham a democracia em Moçambique, estão as limitações das liberdades.
Também precisamos de assegurar que efetivamente haja liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, de pensamento, de associação.
A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, não tem dúvidas de que a revisão da Constituição se tornou mais moderna e progressista.
Resulta de uma ampla participação dos cidadãos e traduz o consenso resultante da sabedoria de todos no reforço da democracia e da unidade nacional. É uma conquista do nosso povo, é a conquista da nossa nação. A Constituição da República de Moçambique, que hoje celebramos, resulta de um longo processo de luta pela autodeterminação que aglutinou todas as camadas patrióticas da sociedade moçambicana num mesmo ideal de liberdade, unidade, justiça e progresso.
A democracia em Moçambique iniciou-se em 1990 com a revisão da Constituição que marcava a transição política em Moçambique do sistema de partido único para o multipartidarismo. Romo da Silva, DW, Maputo.
E sobre este tema, nós colocamos a seguinte pergunta na nossa página do Facebook. Acha que a democracia em Moçambique toma uma direção promissora? Tivemos várias respostas, passo a ler algumas. Geraldo Nota diz, por exemplo, que em Moçambique não existe nenhuma democracia e com este governo criminoso que agora temos, estamos longe da democracia. Isacul Cardoso escreve, em Moçambique não há democracia nenhuma, vivemos de faz de conta. Desde 1994 que estamos a ser governados à força. A Frelimo nunca ganhou as eleições, só rouba aos moçambicanos. Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouquinho. Os ouvintes estão também convidados a participar. Mandem as vossas opiniões sobre este assunto. Contamos convosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os insurgentes que em meados deste mês invadiram o porto de Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, continuam na sede da vila, que está atualmente isolada, disseram hoje à luz a fontes das forças de defesa e segurança. Um deles conta que muitas forças do exército regular tiveram de recuar até Moeda, a pouco mais de 100 km de Mocimboa da Praia. A fonte revela ainda que o exército teve muitas baixas e que a situação está muito séria e complicada porque não dá para contar com o porto de Mocimboa da Praia. Várias infraestruturas foram vandalizadas e as linhas de comunicação também estão interrompidas. Ainda em Moçambique, a ONG Centro para a Democracia e Desenvolvimento defendeu hoje que o acordo de segurança assinado entre o governo e a petrolífera Total é problemático e constitui uma privatização da soberania do país, apesar de reconhecer a necessidade de proteção das operações petrolíferas contra os ataques terroristas. O governo moçambicano e a Total anunciaram na segunda-feira que assinaram um memorando de entendimento para uma força conjunta para a segurança do projeto de gás do consórcio da multinacional francesa, acordo que preconiza que o consórcio preste apoio logístico à força governamental. O Ministério Público moçambicano recorreu ao Tribunal Supremo de Absolvição do economista Nuno Castelo Branco e do jornalista Fernando Banze, acusados de difamação, calúnia e injúria ao antigo chefe de Estado Armando Guebuza. O recurso será o segundo. Em julho, a secção Tribunal Judicial da cidade de Maputo chumbou a contestação de absolvição em primeira instância, proferida em setembro de 2015. O caso diz respeito a uma carta aberta do economista a Guebuza, divulgada em novembro de 2013 na rede social Facebook, em que acusava Guebuza de estar fora do controle e de ter empurrado o país novamente para uma guerra, numa alusão aos confrontos na altura entre a FDS e o braço armado da RENAMO. Em Angola, a Huawei vai investir pouco mais de 50 milhões de euros na construção de um parque oficial para formação e partilha de experiência sobre as novas tecnologias mais avançadas. De acordo com o diretor da empresa em Angola, a sua inauguração e entrada em funcionamento está prevista para dezembro do próximo ano para a formação de mais de 1.500 parceiros ou engenheiros. Xu Xiaoxin disse que um dos objetivos é formar os talentos angolanos, ter o centro de educação, trazer as tecnologias mais avançadas e novas para a sociedade local. Na Guiné-Bissau, o PAIGC acusou hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo de fazer um golpe palaciano para tentar usurpar os poderes do Parlamento com a revisão da Constituição. Embalo afirmou ontem que a Constituição a ser aplicada no país é a proposta pela Comissão Técnica para a Revisão Constitucional e defendeu também a realização de um referendo sobre a Constituição até o final do ano. Para o PAIGC, as afirmações constituem uma usurpação violenta e grosseira dos poderes constitucionais de um órgão de soberania, que é o Parlamento, constituindo este facto ignóbil a consolidação da subversão da ordem constitucional. Citamos.
DW Deutsche Welle.
Está instalada polémica na Guiné-Bissau depois do governo ter decidido que vai introduzir o ensino de língua árabe nas escolas. A sociedade guinense e professores reagem negativamente à decisão, mas o executivo promete avançar com a iniciativa e afirma que tudo foi feito com base nas leis do país. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dansó.
O governo guineense decidiu introduzir nas escolas do país o ensino da língua árabe, mas os argumentos usados para justificar a decisão acabaram por gerar um coro de críticas contra o ministro de Educação, Arsène Baldé. Num vídeo posto a circular nas redes sociais, o titular da pasta de educação, ao justificar a iniciativa, afirmou que um dos objetivos da implementação do ensino da língua árabe nas escolas guineenses coincide com o seu desejo de colocar os alunos muçulmanos ao mesmo nível dos alunos das outras confissões religiosas. O movimento dos cidadãos conscientes e inconformados, na voz do seu presidente Sana Kanté, vê nas palavras do ministro indícios de discriminação.
Condenar e denunciar a instrumentalização das instituições do Estado para fomentar o tribalismo e a discriminação religiosa, em particular a tentativa de forçar a implementação do ensino árabe no sistema educativo de forma abusiva e ilegal no mero ato de adotar a religião muçulmana de poderes de domínio contra outras confissões religiosas.
Perante a contestação da sociedade, o Ministério da Educação reagiu em nota lida pelo seu porta-voz Amadou Diallo.
A introdução da língua árabe no sistema de ensino guineense não foi uma decisão exclusiva e unilateral do Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, Dr. Arsene Abdoulaye Djibrilo Baldé. Foi, sim, uma decisão do Governo da República da Guiné-Bissau, chefiado por engenheiro Nuno Gomes Nabian, que não é muçulmano, e os 22 dos seus membros também não são.
Os trabalhos já estão em curso para a implementação da língua árabe nas escolas. O Centro de Formação do Professor Chico T, em Bissau, já abriu as inscrições para um curso de bacharelato na língua. No entanto, oficialmente, ainda não há explicações sobre onde virão os professores de árabe ou como serão selecionados. A DW África, Miguel Gama, professor de língua portuguesa no Chico T, levanta várias questões.
Que trabalhos foram feitos, né, para chegar a essa conclusão de que é preciso realmente introduzir essa língua? Vi também que vai-se começar a formação de professores ainda nesse ano letivo na língua árabe. As escolas de formação de professores estão preparadas para isso? Os conselhos pedagógicos dessas escolas fizeram um trabalho de base. O INDE, enquanto Instituto de Educação, o que terá dito à volta disso? Teve a sua opinião ou estamos perante uma decisão política? Eu acredito que nenhuma dessas instituições académicas não chegou a dizer nada quanto a essa questão.
Nas ruas, vários cidadãos ouvidos pela DW África mostram-se contra a decisão governamental.
Eu acho que é muito certo fazer isso. Mesmo que o Ministério tenha essa intenção de fazer isso, há que haver uma preparação para isso. Já que o ensino é um processo.
Acho que é uma coisa muito estranha mesmo, até porque a língua árabe é uma língua muito distante a nós. É uma coisa nova para nós. Estudava a língua árabe e eu sei que a língua árabe é muito difícil.
A introdução da língua árabe, eu não sei como vai ser administrado, mas considero que é uma oportunidade ou uma tendência um pouco mais precipitada. Devia ser uma preparação breve.
Mas como sublinha o porta-voz do Ministério da Educação, Amadouro Diallo, a decisão do governo é para cumprir e é legal.
Esta medida consta do programa do governo que foi adotado pelo Conselho de Ministros e submetido e aprovado na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E voltamos a Moçambique, mais concretamente para a província central de Sofala, onde o pagamento de subsídios de 7.500 meticais, o equivalente a cerca de 90 euros para cada família atingida pelo ciclone Idai, deveria ter iniciado na última terça-feira, mas está atrasado. O montante é referente a 3 meses de assistência acumulados. A partir da cidade da Beira, os pormenores com Arsênio Sebastião.
Muitos atingidos pelo ciclone Idai acham que o critério usado para a seleção dos beneficiados não foi transparente. Alguns defendem que o benefício deveria ser universal, porque o ciclone afetou a todos. Por conta disto, vários cidadãos protestaram esta quarta e quinta-feira em frente ao edifício do governo provincial e na residência do governador de Sofala para exigir transparência no pagamento de subsídios às famílias vulneráveis que perderam bens por conta do ciclone Idai. Cândida Emílio, moradora do nono bairro na cidade da Beira, é uma das pessoas que se sentiram excluídas do processo.
Nós, desde ano passado, não nos é dado nada, não nos é dado apoio. Exemplo, como a minha casa sofreu muito mal.
O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, interviu prometendo averiguar o caso.
Vamos ficar calmos, o dinheiro está guardado. Vamos tirar nomes de todos vocês aqui.
Sim!
Eu não estou a listar, não. Tem que ficar claro isso.
Sim.
Não estou a listar.
Sim.
E eu só quero ir confirmar se os vossos nomes estão lá ou não.
Devido aos tumultos, a polícia mobilizou-se nesta quinta-feira para conter ânimos dos manifestantes. Mais tarde, o processo do pagamento foi interrompido para mais organização, como garantiu Abdul Razak, delegado provincial do Instituto Nacional da Ação Social.
Infelizmente, estamos a ver que o processo está a correr com alguma conturbação, porque a própria população não está a colaborar. Digo a população no geral, porque há alguns que estão aí, não poucos, muitos até, que não foram inscritos. E, infelizmente, não é o que estamos a assistir. Então, achamos por bem paralisar a atividade e internamente vamos discutir melhores estratégias de fazer chegar o dinheiro a cada beneficiário inscrito. Precisaremos de internamente definir como é que avançamos, se em grupos menores, quanto tempo precisamos, tudo isso ainda vamos definir e nos próximos tempos tornaremos público.
O processo de pagamento deverá retomar terça-feira e vai abranger 32 mil famílias que estão inscritas na Beira para receber o benefício. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
O presidente eleito do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi libertado hoje pela junta militar que o derrubou na semana passada. A libertação do presidente era uma das reivindicações da comunidade internacional que rejeitou o golpe de Estado. Os delegados da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que estão no país, propuseram na quarta-feira aos líderes do golpe militar que aceitassem um governo de transição por um período máximo de um ano. Entretanto, o filho do presidente do Mali, Karim Keita, personalidade muito criticada na contestação ao poder do seu pai, encontrou refúgio num país vizinho, confirmam fontes que lhe são próximas e diplomatas. Considerado por muitos malianos como uma pessoa que personificava a corrupção do regime, Karim escapou à prisão e desde então não houve notícias oficiais sobre o seu paradeiro. A Amnistia Internacional pediu hoje às autoridades argelinas para cessar imediatamente a detenção sistemática de jornalistas no país, reagindo às recentes penas de prisão efetivas pronunciadas contra vários profissionais do setor. A ONG salientou que as autoridades estão preparadas para tudo fazer para calar as críticas e denunciou as penas pesadas num contexto de crescente repressão, pedindo que a Argélia respeite o direito à informação e ponha cobro ao encerramento de vários portais de notícias locais. O secretário-geral da NATO pediu hoje à Rússia para não interferir na crise política na Bielorrússia, país que tem sido palco de um movimento de contestação inédito desde as eleições presidenciais realizadas em 9 de agosto último. As declarações de Jens Stoltenberg surgem no mesmo dia em que o presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto para enviar a polícia para a Bielorrússia em resposta a um pedido do seu homólogo Alexander Lukashenko, caso os protestos no país se tornem violentos. O Ministério Público Russo pediu hoje à Alemanha dados sobre o estado de saúde do opositor Alexei Navalny, que está em coma num hospital em Berlim, após um provável envenenamento, indicando, porém, não ver qualquer evidência de atos criminosos. O anúncio deste pedido surge no mesmo dia em que a polícia russa anunciou ter lançado um primeiro inquérito preliminar sobre o caso do opositor Navalny, principal opositor do presidente russo, conhecido pelas investigações de anticorrupção a membros da elite russa. Navalny está internado desde 20 de agosto em coma, primeiro num hospital na Sibéria e desde sábado num hospital na capital alemã. O número de casos de Covid confirmados por exames de laboratório no mundo e reportados à Organização Mundial da Saúde ultrapassou a marca de 24 milhões ontem. As mortes relacionadas ao coronavírus totalizaram mais de 821 mil, o que representa um aumento de mais de 6.400 em relação à véspera. A América soma mais de 2,7 milhões de casos, enquanto a Europa já registrou 4,1 milhões desde o início da pandemia. A situação parece ter estabilizado em África, embora o continente tenha chegado a 1 milhão de casos nesta quinta-feira. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Várias respostas à nossa pergunta do dia, que era: acha que a democracia em Moçambique está a tomar uma direção promissora? Nhandondo Sulo começa por saudar os profissionais da DW África. Nós agradecemos e retribuímos a saudação. Saúda também aos ouvintes da nossa rádio. Penso que nenhuma democracia toma direção promissora em Moçambique e em África em geral, começa por responder o internauta. A título de exemplo, todos os jornalistas moçambicanos assassinados, espancados e outros silenciados estavam totalmente a querer fazer a democracia florescer a partir da imprensa. São exemplos Gil Sistac, Carlos Cardoso, Paulo Machava, Siba Siba Makwakwa, Jeremias Pondeca e espancados o Salema, só para citar alguns. Em África não há democracia a não ser a dos chefes de Estado. A partir de Sofala, em Moçambique, nos escreve este internauta. E Elka Kito Makwakwa diz que, infelizmente, em Moçambique ainda não é um país democrático. Se está que Matavela e muitos outros perderam as suas vidas em nome da verdadeira democracia, que até hoje é uma utopia. E André Felipe responde com uma questão: democracia? O que é democracia? Enfim, mais respostas dos internautas e ouvintes, nós temos muitas, só tempo é que não temos, infelizmente, mas resta-nos tempo para agradecer a todos pela participação. Voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e uma feliz noite.